Olá, bem-vindos ao segundo episódio de Conduzir à Noite, um podcast sobre a inquietante viagem da ideia ao livro. Eu sou o Gonçalo Mira, o vosso anfitrião, que tem algumas dificuldades em dedicar-se à escrita e por isso criei este podcast para falar com autores publicados e saber um bocadinho como é que é essa viagem desde ter uma ideia até aparecer um livro nas livrarias. E o meu convidado de hoje é o Rodrigo Magalhães, que nasceu em 1975 e é livreiro e publicou o seu primeiro livro em 2013, O Cinerama Peruana, e Os Corpos, em 2017, ambos na Quetzal. Rodrigo, obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui.
Olá, obrigado por me convidares para vir participar neste projeto tão interessante.
E vou começar pelo início, que é quando é que começaste a escrever, quais são as primeiras memórias que tens de criar ficção?
A primeira história que me lembro de ter escrito foi quando era garoto, muito pequenino, e foi uma história de super-heróis, porque eu consumia muita banda desenhada de super-heróis. Então escrevi uma história sobre um super-herói que tinha um poder algo insólito, que era transformar-se num manequim. É assim a coisa que me lembro melhor.
E tinha desenhos ou era só escrita mesmo?
Não, era só escrita porque... desenhar é impossível para mim, eu não consigo. Okay. Desenhar para salvar a vida.
Continuaste a praticar esse tipo de exercícios enquanto crescias, ou houve assim uma fase em que deixaste de o fazer e depois voltou?
Como sempre me dei ao trabalho de alimentar a minha imaginação, fui sempre gizando histórias à medida que ia crescendo. Não que as pusesse no papel, ou não que as concluísse quando as começava, mas ia sempre estabelecendo as bases para histórias que poderia vir a escrever. E isso acompanhou-me quase sempre de forma constante, com o outro hiato, não é? Quando se descobrem outras coisas que te entusiasmam muito, certo. Como me aconteceu com a música, ou como quando comecei a ter as primeiras namoradas, que criava outra espécie de ocupação do tempo, mas é uma coisa que esteve sempre comigo desde miúdo.
E consegues localizar no tempo quando é que isso se tornou mais sério, quando é que se tornou tipo uma ambição de eventualmente vir a ter livros?
Localizar no tempo cronologicamente é um bocadinho difícil, mas eu sei que a primeira coisa que eu me lembro de ter escrito e que me interessava foi um conjunto de pequenos textos que se chamava Amigos da Escuridão, e que eram pequenas peças meio a oscilar entre o fantástico, meio mórbidas, porque era uma coisa que me interessava na altura, essa ideia do fantástico e do negro, e deveria ter, não sei, uns 17 anos por aí, à volta disso. Sim. É sempre mais pateta quando você é mais novo, não é? Sempre. Sim. Mais atraído pelos extremos. Uhum. E isso atraía mais na altura, mas hoje em dia não. Se os lesse, iria corar de vergonha, de certeza.
Não guardas nada dessas coisas?
Eu não guardo nada, dei tudo fora. Quando acabo de escrever uma coisa, ponho tudo fora. Vai tudo embora. Apago os documentos do computador. Mando fora os cadernos de apontamentos.
Mas se fosse assim, não tínhamos livros teus.
Os livros existem, já não precisas que eu guarde os apontamentos.
Ok.
É uma coisa quase catártica de fechar o capítulo. Já está, já não quero. já não quero pensar nas possibilidades que poderia ter seguido,
uhum,
e que não segui, que poderiam ter feito com que o livro fosse melhor. Portanto, o que faço é meter tudo numa caixa e pôr tudo no lixo e acabou-se.
Então não tens os teus livros já na versão final impressa pela editora, não tens?
Não, isso tenho. Ah. Isso tenho. Mas isso tenho porque... Bem, tenho porque gosto de acumular livros e porque tenho a sorte de eles, claro, serem bonitos, na realidade. É mais do que outra coisa conta. Mas não, não tenho espólio, se é isso que te estavas a referir.
Ok, ok. Então, mas por exemplo, podias ter, sei lá, aquele impulso de, como és atualmente uma pessoa que escreve, podias ter aquele impulso de ir ver ideias antigas e eventualmente salvar alguma coisa perdida que achas que pode ser útil, mas não consegues porque deitas tudo fora.
Deito, sim, é verdade, é verdade. Deito tudo fora e quando não deito tudo fora e quando faço esse exercício, que eu acho que deve acontecer com toda a gente que escreve, nunca aproveito nada. Ou se penso que aproveito, uma semana depois percebo que não, que estava enganado, que okay, mais vale ir para a frente e ter ideias novas do que estar a reciclar coisas que não funcionaram à primeira nem à segunda.
Ok. Neste percurso de escrita, tiveste algumas fases em que mostravas os textos a alguém ou foi mais um exercício solitário, sem feedback?
Tive sempre pessoas a quem mostrava os textos. Não os mostrava no sentido de os poder melhorar para serem publicados ou para serem levados a uma editora. Mostrava-os porque tinha um certo orgulho naquilo que tinha acabado de fazer, no facto de ter conseguido acabar mais do que outra coisa qualquer. E gostava da ideia de partilhar com pessoas de quem gosta ou de quem gostava, né? As pessoas, tal como as caixas de coisas, depois no lixo também vão desaparecendo da nossa vida.
Certo. As ideias, disseste ainda agora que nunca reaproveitavas e preferias ter ideias novas. Essas ideias vêm de onde? Ocorrem-te inesperadamente ou há um certo sítio ou lugar onde sabes que há ideias, tipo os transportes públicos?
Acredito que haja assim uma espécie de viveiros de ideias, mas eu acho que as ideias vêm de todo o lado. Vêm de todo o lado, vêm daquilo que tu vês, vêm daquilo que tu lês, do que ouves, do que sentes, da roupa que vestes, da roupa que os outros vestem, do que observas. Embora eu acredito que existe uma espécie de viveiro de ideias, mas não me parece que eu tenha a chave para chegar a esse sítio. As ideias simplesmente vêm ter comigo e eu não me desloco até elas. E eu estava há pouco a ver aqui, ó, em cima da tua mesa, o Leviathan do Paul Auster.
Sim.
E o Benjamin Sykes, a personagem principal do...
Ainda não li, foi comprado esta semana.
Ok. Mas a personagem principal daquele livro, sem spoilers, diz a dado ponto uma coisa que é... Ele é escritor, portanto diz que tudo é trabalho. Comer é trabalho, dormir é trabalho, passear no parque é trabalho, estar sentado em casa, olhar para o teto é trabalho, ver televisão é trabalho. Porque esta ideia de trabalho é estares receptivo ao que está à tua volta, estares atento, e é daí que vêm as ideias, assim, uma espécie de éter, de algum modo. E acho curioso esta coincidência de encontrar aqui este livro, porque isso de alguma maneira também definiu a minha relação com o sítio de onde vêm as histórias. Poderia escrever-te uma história sobre isto, sobre este reencontro.
Sim. E a ideia, quando aparece, isto é, obviamente a ideia é um conceito muito abstrato, mas quando a ideia, ou melhor, a ideia aparece-te e tu reconheces imediatamente que é uma ideia, ou é algo que, se calhar, passado umas horas, tu ainda estás a pensar em algo que aconteceu ou que viste, ou que ouviste e percebes que há ali uma ideia, ou é uma coisa mesmo instantânea e percebes logo que isto é uma ideia?
Pode acontecer das duas maneiras, não é? Podes ser atingido por uma coisa, não é? Por uma imagem, ou por um conceito, ou por uma ideia de narrativa que vem ter contigo e que tu ficas a ruminar e que percebes depois de muito ruminar que aquilo pode dar em alguma coisa. Ou podes ter aquela fortuna, que eu acho que é mais rara, de um livro se te apresentar completamente idealizado e tu só tens de escrever. Uma coisa que é tão poderosa que já está quase dividida por capítulos, é só preencher os espaços. Mas eu acho que em relação às ideias, que eu tenho uma imaginação muito fértil, muito, acho que vivo num estado de permanente recepção, portanto tenho muitas ideias para livros que nunca escreverei porque não tenho essa capacidade de trabalho. Acho que a dificuldade às vezes é selecionar, é perceber de todas estas ideias que tens quais é que são possíveis de ser levadas a cabo, quais é que te daria um gozo levar a cabo e quais é que és efetivamente capaz de levar a cabo. E aqui neste último item é que recebi a dificuldade, que é teres noção das tuas limitações e se consegues ou não ultrapassá-las. E há muitas ideias que se te apresentam que estão para além das minhas capacidades. Não há problema nenhum em reconhecer isso, estão para além das minhas capacidades. Não tenho o que é necessário para as levar a cabo.
E costumas apontar as ideias e antes de fazer essa triagem, ou seja, para não as perder, ou é uma coisa que guardas só na cabeça e aquelas que ficarem mais tempo são as que vale a pena?
As vencedoras. tomo nota, sim. Tomo nota num caderno, tomo nota no telemóvel também, porque é mais imediato e é mais provável que não percas, não é? Porque os cadernos perdem-se com facilidade. Sim, tomo notas. Não ser que seja tão incrivelmente absurda que possa ficar só com ela na cabeça por um bocadinho a divertir-me e depois descartá-la como uma coisa idiota, que também acontece muitas vezes.
Ok. Quando terminaste o teu ensino secundário, foste para a faculdade?
Fui para a faculdade, sim. Fui estudar comunicação social e depois mudei para antropologia. E depois mudei para coisa nenhuma e aqui estou.
E os teus interesses literários nunca tiveste, seja enquanto escritor ou projeto de escritor, seja enquanto leitor, nunca quiseste fazer disso uma área de estudos ou eventualmente no futuro uma área de profissional?
Estás a falar do ensino da literatura ou da aprendizagem da literatura academicamente, é isso?
Sim, mais dos cursos de literatura teóricos, okay. Porque as disciplinas, pelo menos oficialmente, de escrita são bastante recentes em Portugal.
Nunca pensei nisso porque, se calhar de forma um bocadinho pateta, pensei que isso estaria a mostrar-me demasiado do que está dentro dos textos e que não me daria grande gozo, ou que me poderia eventualmente impedir de escrever por criar uma espécie de exame constante daquilo que estou a ler. E isso não me interessava particularmente, interessava-me afastar-me disso e fazer outra coisa. Uhum. Nunca tive interesse em aprender a literatura. Tenho interesse em lê-la, tenho interesse em fazê-la. Em modos variáveis, mas aprendê-lo enquanto disciplina, sim, ou enquanto profissão, não, nunca me interessou.
E a escrita? Fizeste algum, nem que fosse breve, workshop de escrita ou alguma coisa assim?
Nada.
E tens opinião sobre cursos de escrita em geral?
Conheço pessoas que frequentaram cursos de escrita, conheço pessoas que ministram cursos de escrita e podem ser úteis para quem precisa deles, não é? como uma aspirina.
Mas achas que há pessoas então que precisam deles e pessoas que não precisam?
Acho que há pessoas que precisam no sentido de que isso as pode favorecer do ponto de vista expressivo ou do ponto de vista da mecânica da ficção, a mecânica da escrita. E não tenho uma opinião nem positiva nem negativa sobre o assunto, simplesmente é uma coisa que não, à qual não me devoto muito. Não, acredito que seja útil, mas não creio que seja para mim. Nem
de um ponto de vista de seres tu o professor?
É isso, muito menos. Muito menos.
Achas que não tens nada a ensinar?
Em primeiro lugar, acho que não tenho nada a ensinar. Em segundo lugar, fico muito inquieto quando tenho de falar para audiências e verdade seja dita, sou muito mal a passar conhecimentos, sou muito individualista. Não quereria ter a obrigação de estar em ensinar alguém e saber que isso vai contra a minha natureza, que é mais recatada, mais silenciosa.
Certo. E então o que é que tu achas que são boas aulas de escrita para ti? O que é que são as coisas que te ensinam ou que te ensinaram ao longo do teu percurso a escrever melhor, eventualmente? Seja ler, seja...
O que é que me ensina a escrever melhor? Ler. Em primeiro lugar, acho que é o fundamental, não é? Mas também estares atento a formas narrativas que não são só as formas narrativas da literatura. Estares atento às letras das canções, estares atento ao cinema, às séries de televisão, às narrativas dos telejornais, por exemplo, à maneira como as pessoas vivem as suas vidas e à maneira como as narram quando estão a falar disso. É o Benjamin Sachs outra vez, não é? Estás sempre a trabalhar.
Sim.
E tudo o que está à tua volta contribui para que tu estejas a trabalhar. Não tenho nenhuma panaceia universal, nem nenhum remédio para Sim. escrever melhor.
Achas que houve assim algum livro ou outra peça que tu achas que aquele livro em concreto ou aquele filme, etc., é uma excelente aula de escrita?
Isso é uma ideia curiosa. A melhor aula de escrita que eu conheço, se é que lhe posso chamar aula de escrita, é o Jorge Luís Borges, porque no fundo está lá tudo. Está o mundo todo encapsulado dentro daqueles livrinhos pequeninos, porque ele não conseguia escrever em extensão, não é? Sim. Portanto, escrevia aqueles ensaios, aqueles pequenos contos, e eu acho que, para mim, para a minha experiência e para o meu percurso, foi possivelmente o autor mais importante, porque se estiveres atento, ele ensina-te a fazer tudo. E agora não sei se isso funciona para toda a gente. Para mim funciona.
Sim, eu acho que acaba por ser, se calhar, uma resposta que encaixa na escrita de cada um. Cada um escolherá algo que vai mais ao encontro do seu estilo ou da sua preferência.
Sim, acho que é uma coisa profundamente subjetiva, não é?
Sim.
Um autor que é bom para mim não é um autor que é bom para ti, possivelmente, embora nós partilhemos muitos gostos, parece-me. Mas isso é tudo subjetivo, é a maneira como és atingido pelas coisas. É como o Harry Miller dizer que a primeira vez que leu Dostoiévski foi como levar uma machadada no crânio.
Sim.
E essas machadadas são diferentes para todos.
Ainda pegando neste tema, tu lês livros já com uma mente de escritor, ou ainda consegues ter aquela inocência, entre aspas, do leitor que lê por prazer?
Eu sou o leitor que lê por prazer.
Sempre?
Sim, quase sempre. Não tenho bisturi, sabes? Gosto de ir e de ser surpreendido, de ser defraudado, de ser, de me sentir decepcionado, de me aborrecer a meio, jogar o livro para o canto.
Sim.
Não leio para desmontar, para perceber como é que é feito. Eu tenho pouco tempo livre, não tenho paciência para esse exercício.
Achas que há assim alguma qualidade que tu consideres a mais importante num escritor? Não é num escritor no sentido de... Ou seja, para ser escritor, há alguma qualidade que tu consideres ser importante ou a mais importante?
Seres alfabetizado, evidentemente. Para mim a coisa mais importante é a atenção. É estares atento e teres consciência dos pormenores e de como isso pode enriquecer a escrita ou como em excesso pode afundá-la. Mas eu estou a referir-me à minha escrita, não Sim. estou a referir à escrita dos outros. Diria a atenção.
Sim. Certo. Vamos entrar agora num campo mais específico. Tu tens alguma disciplina? Impões-te alguma disciplina e rotinas de escrita? Como é que funciona o teu processo?
Não, sou um selvagem. Escrevo quando me apetece. Passo meses e meses e meses sem escrever nada. Depois entro assim numa espécie de túnel obsessivo em que a única coisa que consigo fazer com o meu tempo livre é escrever. Não tenho disciplina de espécie nenhuma. Sou muito anárquico.
Mas esses meses e meses que passas sem escrever são entre projetos ou mesmo depois de começares um projeto és capaz de o abandonar por meses e voltar?
Sim, sou capaz de o abandonar por meses e voltar se não me estiver a sentir confortável. Um amigo meu compara a escrita a uma máquina que tu estás a construir e na qual deves habitar. Portanto, sim, a máquina tem de ter um certo conforto e uma certa funcionalidade. Quando isso não aparece ou quando não é perceptível, sim, eu sou capaz de deixar o texto de lado e ir fazer outra coisa com a minha vida durante uns meses e depois voltar e perceber se ainda me interessa continuar. Mas não tenho... Estavas à espera de conselhos maravilhosos sobre rotinas de escrita. Não tenho absolutamente nada para te oferecer.
Não, já sei que vou receber esse tipo de resposta de muitas pessoas. Não quer dizer que os consiga aplicar. E tendo esse método tão irregular, estás normalmente, mesmo durante o tempo em que não escreves, estás normalmente só com um projeto parado, ou quando estás a escrever só com um projeto em curso, ou tens várias coisas começadas a que vais voltando?
Escrever, efetivamente, escrevo uma coisa de cada vez. Mas posso ir tomando notas para outros projetos que estão em andamento, mas que não estão a ser escritos ao mesmo tempo, porque não há uma espécie de contaminação, não é? Se estás a escrever várias coisas ao mesmo tempo, tendo a importar elementos de um lado para o outro, e isso depois não dá bom resultado. Portanto, uma coisa de cada vez, mas sempre de olho no que podes adicionar outros, sim, a outros projetos.
Sim.
Sou monogâmico nesse aspecto.
O nome deste podcast, que é Conduzir à Noite, vem de uma frase do E.L. Doctorow, que define a escrita como a condução noturna, isto provavelmente nos tempos em que não havia GPS, em que só vias o que os faróis iluminam, não é? Mas consegues fazer toda uma longa viagem e chegar ao destino. Tu reveste mais ou menos nesta definição?
Isso é uma imagem poética muito, muito forte, sim. Eu não tenho carta de condução, portanto é-me difícil rever-me totalmente na experiência, mas é fácil compreender que é uma boa metáfora para a escrita. É como ir dando passos no escuro. Vais tateando o caminho até chegares ao outro lado do túnel, ao outro lado da sala, onde quer que volte a haver luz, e aí percebes o trajeto que fizeste. E acho que é uma imagem muito bem escolhida para se falar deste tema. Muito acertada.
Nesta questão do início da viagem e do destino, como é que é a tua viagem, sobretudo num texto mais longo? Tens um planeamento e sabes como é que aquilo vai acabar? Ou também vais um bocado à descoberta?
Tenho a forma algo irónica de trabalhar, que é saber como começa e saber como acaba e não imaginar quase nunca o que é que vai acontecer no meio. Portanto, o meu problema é sempre a distância entre os dois pontos e o que sucede durante isso. Mas faço pequenos planos de plot, pequenos planos de com os personagens, com a maneira como se relacionam ou como se desenvolvem, dependendo do que está a ser escrito. Mas já estou muito longe dos esquemas intrincados que fazia, sim, quando era adolescente e que achava que ia escrever romances com 400 personagens, todos relacionados. E isso, por acaso, tenho pena de ter deitado fora por minha graça.
E segues esses planos que fazes ou o livro acaba por te surpreender?
É como um caminho, não é? Tens de ir do ponto A para o ponto B e sabes que o caminho mais rápido é por determinado local, mas podes desviar-te e muitas, sim, vezes acabas por me desviar um bocadinho. Não deixes que seja o plano a ditar o livro, sim, mas o contrário. Embora a ideia do livro te surpreender, acho curiosa, porque não me acontece muito o livro surpreender-me, nem as personagens ganharem vida, nem o próprio processo de escrita, para mim, implica fazer desvios ou Sim. ter acidentes pelo caminho. E às vezes podes aproveitar esses acidentes a teu favor. É o que me acontece mais.
Sim. E nessas curvas e acidentes do caminho, não, nunca te aconteceu as coisas tomarem um rumo que, de certa forma, inviabilizam o final que tu já tens em mente?
Sim, já aconteceu seguir um caminho que parece muito atrativo e que se revela um beco sem saída, ou que se revela pertencer a outro livro que não aquele que eu estou a escrever. Sim, isso já me aconteceu.
Mas então, tu adaptas o meio para conseguires atingir o fim que queres, ou deixas aquilo circular e há um novo fim que não é o que tu querias?
Estava a pensar se havia assim algum exemplo que eu pudesse dar, pelo menos das coisas que escrevi que estão publicadas, portanto as coisas do conhecimento público. Não aconteceu isso, mas sei que em cada um dos processos de escrita dos dois livros que houve caminhos que eu segui que não eram frutuosos, que não eram os corretos, e eu tive de voltar atrás e voltar a fazer o trajeto do início, de alguma Sim. maneira. Não é que o fim esteja escrito na pedra, não é que tenha de ser obrigatoriamente aquele, claro. Mas senti que funcionava daquela maneira, é que não faria muito sentido estar a fazer de outro modo.
Uhum. Ontem fui ouvir uma aula aberta do Jonathan Coe, e ele disse uma coisa que eu achei curiosa, porque não me lembro de ter ouvido aquilo a nenhum escritor. E normalmente os escritores acabam por dizer coisas parecidas uns aos outros. E aquilo que ele disse é que quando ele está a escrever um romance, ele está a conhecer as personagens. E só quando chega ao fim é que as conhece realmente. E que nessa altura tem que voltar atrás, porque como já as conhece, houve coisas que eles fizeram ao início que não eram bem eles. Ele ainda não os conhecia.
Estavam out of character.
Sim.
Né? Isso é uma ideia muito curiosa, mas isso é uma ideia para um escritor como Jonathan Coe, que constrói personagens muito ricas, muito multilayered. Né? Agora escapa-me a tradução correta para o português. Não é uma coisa que a mim me aconteça, porque não tenho a felicidade ou a facilidade de construir personagens tão boas como as do Jonathan Coe, tão vivas, e para ele deve ser uma experiência curiosa, e é divertido ouvi-lo dizer isso.
Sim. Tens alguns contos publicados. Eu acho que continuo a dizer que o Cinerama Peruana é um livro de contos ou de novelas, vá, não é um romance.
O velho dilema crítico, não é?
Sim.
O que chamar?
Quando tens ideias e tu sabes à partida se aquilo é um texto curto, se é um texto longo, tens logo assim uma noção do que é que aquela ideia, que ainda é uma palavra ou uma situação, o que é que aquilo vai dar?
Tenho uma ideia aproximada da dimensão que pode ter, mas não tenho uma ideia exata, não é? Porque não estou a usar a ideia ainda, mas sim, tenho uma ideia aproximada do que é que poderá ser, se vai ser para um conto, se é para um romance, se é para um ciclo de romances, se é para... Percebes o problema, não é?
Sim.
Eu acho que depende depois de quanto é que tu estás disposto a investir naquela ideia, quanto é que estás disposto a explorar das possibilidades que aquela ideia te apresenta. E uma ideia que parece para um conto pode perfeitamente ser uma ideia para um romance, se explorares todas as possibilidades que ela contém. Mas como eu sou preguiçoso, tendo a explorar a primeira possibilidade que aparece, então já tenho uma ideia definida do que é que poderá ser.
Certo. É muito diferente escrever ficção breve de um romance?
É diferente, sim. A ficção breve é como, assim, como uma espécie de relâmpago no escuro, não é? Assim, um fulgor. A ficção mais longa é como se fosse uma noite de tempestade, são coisas diferentes. É mais fácil para mim escrever ficção curta do que ficção longa. E acho que são exercícios muito diferentes. Embora eu não tenha realmente a experiência do que é escrever um romance longo, porque mesmo os corpos que um romance é um romance albergão, não é? Porque é construído com pequenas narrativas curtas que se entrelaçam.
Sim.
Mas sim, é diferente. É outro exercício. É outra respiração. É tudo muito, muito diferente.
Nos contos também te acontece aquilo que disseste há pouco, de abandonares um projeto e voltar passado uns meses, ou um conto acabas por levá-lo até ao fim de uma empreitada?
Não, acontece-me também, porque não tem a ver com a forma, nem tem a ver com a duração, mas tem a ver com a minha maneira de trabalhar, que é lenta, é muito fastidiosa e que tende a aborrecer-me com alguma facilidade, porque precisamente por ser tão lenta.
Isso era uma pergunta que eu tinha aqui também, que é: a tua escrita é ponderada, então, ou seja, não segues aquela máxima de escrever sem pensar e depois, numa fase posterior, alinhavar as coisas? Estás a pensar ao mesmo tempo que escreves e a ponderar a frase?
Estou a pensar ao mesmo tempo que escrevo e até te explico porque, muito rapidamente, porque eu detesto rever. Então, o que eu tento é que o que eu estou a escrever esteja o mais próximo possível daquela que considero ser a forma final que vai ter, que é para não ter de passar pelo exercício de rever, pelo menos não muitas vezes. Aquela ideia do escritor que tem 5 rascunhos diferentes, sim, em sucessão do seu romance, parece-me assustadora. não consigo lidar com isso.
Ok. E tens alguém a quem confies essa tarefa que não gostas de fazer?
Tenho pessoas a quem mostro os textos, e como tenho a fortuna de ter sido publicado numa editora muito, muito profissional e muito criteriosa, confio que, chegado o momento de ter alguma coisa para publicar, que os revisores da Quetzal e a própria editora me irão ajudar nesse aspecto. Mas tento sempre apresentar o texto mais próximo possível do que é a forma definitiva.
Uhum.
Daí também escrever tão devagar, porque é difícil não deixares levar e escrever só por escrever, mas eu sei muito bem que no dia seguinte aquilo vai ser muito desagradável para mim. Não vou querer estar a rever 20 vezes a mesma coisa.
Quando estás numa fase dessas em que, como tu disseste há pouco, há fases em que queres passar todo o tempo livre a escrever, quando estás numa fase de escrita mais frenética, como é que tu paras de um dia para continuar no outro? É numa frase? Deixas coisas apontadas para saber já o que é que estavas a pensar para o parágrafo seguinte?
Qual é a sequência, não é?
Como o Hemingway diz que parava a meio de uma frase para saber, sim, continuar.
Eu gosto dessa ideia e já usei muitas vezes, de parar a meio de uma frase. Paras a meio de uma frase e tens uma... Ou tens apontado o que é que vai suceder a seguir, ou então a própria frase te indica o que é que vai acontecer a seguir. Mas paro quando sinto que tenho de parar, mas de outra coisa qualquer. Quando já estou demasiado cansado, ou quando já estou a escrever só por escrever e vou ter de passar pela tribulação de rever, não é? Que é o horror dos horrores para, sim, mim. Mas maioritariamente paro num ponto final, parágrafo. Embora em situações excepcionais possa parar a meio de uma frase, que acho, sim, um exercício muito curioso.
Uhum. Há algum aspecto da escrita que tu reconheças como uma maior dificuldade para ti? Tipo, sei lá, diálogos, descrições?
Diálogos, obviamente, é? Sim, claro. Para mim, sim, acertaste mesmo na cabeça do prego, sim. É muito difícil para mim os diálogos, porque parece que estou a pendurar uns bonecos, uns balões de fala nos manequins, não é?
Sim.
É assim uma coisa muito artificial. Sim, a parte mais difícil para mim seria sem dúvida a parte dos diálogos, porque me saem com muita dificuldade e porque acho que não tenho grande ouvido para a maneira como as pessoas falam.
Uhum.
Estou atento a tantas outras coisas que a maneira como falam não é o que me interessa mais.
Sim. E acabas por conscientemente evitar os diálogos naquilo que escreves?
Tenho umas manhas. Sim. se puder evitar, ou seja, se não for verdadeiramente necessário empregar o diálogo, passo ao lado desse problema. Se sentir que é mesmo necessário, não sou capaz de o fazer e fico empurrado um bom bocado a tentar encontrar a forma mais, que me parece pelo menos a mais natural ou a mais aceitável, sim, dizer aquelas palavras. Digo alto em casa para experimentar.
Vou aproveitar a deixa dos diálogos, porque são as personagens que os fazem. Onde é que vais buscar nomes para personagens?
Há um sítio secreto, depois posso dizer-te onde, okay, há um reservatório. Não sei, é muito difícil.
Eu acho sempre que, pronto, quando estou a escrever na minha extensa obra não publicada, uhum, acho sempre que aquilo não é nome de personagem.
Todos os nomes são nomes de personagem, desde tu queiras, não é?
Pois, eu acho que não.
Bem, eu como também não sou muito bom a escolher nomes, emprego umas artimanhas, não é? No cinerama peruano usava nomes estrangeiros, também porque as histórias se passavam todas no estrangeiro, então era mais fácil. É como se fosse mais fácil emprestar credibilidade narrativa ao, claro, nome estrangeiro do que ao nome,
claro,
português.
Claro, os nomes estrangeiros parecem todos bem.
Mas há, por exemplo, autores portugueses, alguns dos quais eu gosto bastante, especialmente o Abeleira, que usam nomes maravilhosamente portugueses nos seus romances e que os usam admiravelmente. Mas eu não me sinto confortável a fazer, sim, isso. Nos Corpos empreguei uma outra artimanha que foi para deslocalizar o local da ação, para que não fosse possível perceber exatamente onde é que se passava, só escolhi nomes que se escrevessem da mesma maneira em várias línguas diferentes para poderem ser ambíguos o suficiente. Sim. Mas sim, é uma grande dificuldade escolher nomes, não é? Zé Manel ou Zé Maria, a grande dúvida, não é?
Sim. E dar apelidos ou não, é só o primeiro nome, precisa de um apelido, enfim.
No Dostoiévski, por exemplo, há uma coisa que ele às vezes faz com os locais onde decorre a ação, que é ter só a primeira letra do, sim, nome do local e umas reticências. Sim. Eu acho que isso podia ser aplicado aos apelidos dos personagens também.
Se calhar,
não?
Sim, os russos têm um bocado essa mania. E depois os nomes, metem o nome completo com três ou quatro nomes.
Sim, Nastassia Filipovna. há coisas curiosas que se podem fazer com os nomes das personagens. O Bernardo Carvalho nas iniciais só tem iniciais para as personagens. Há quem saiba trabalhar bem com isso e há quem, como eu, tenha de arranjar artimanhas.
Ainda não encontrei a minha, então. Como é que sabes que um texto acabou? Um conto ou um romance? Não é que acabou, que chegaste ao fim esperado, é mesmo? Aquela frase é a última. Como é que percebes isso?
Tens aquela experiência de descer uma encosta que quando estás a descê-la te parece mais íngreme do que parecia quando estavas lá em cima.
Sim.
É uma sensação de alívio quando percebes que estás quase, quase, quase a pôr o pé no chão e a terra vai voltar a ser direita. É essa a sensação. Estás a deslizar, a deslizar, a deslizar e de repente percebes que acaba aqui. Parece uma coisa um bocado pateta explicada desta maneira, mas é assim que funciona.
Ok. Quando envias o livro para a editora, ele volta com sugestões, ou se não for a editora, outra pessoa a quem mostres? Ou seja, mais do que uma revisão, se há alguém que te dê sugestões, e como é que tu recebes essas sugestões, se as recebes?
Da parte da editora, dos profissionais, recebi indicações de ortografia, mais do que outra coisa qualquer. Nunca indicações ou sugestões de como é que o livro poderia ser diferente. Portanto, nesse campo não tenho grande resposta a dar. Em relação a pessoas a quem mostras os livros por publicar, depende da relação que tens com as pessoas. Acho que há pessoas que se sentem mais à vontade para te apontar caminhos alternativos.
Uhum.
E outras que se sentem mais à vontade em falar da questão gramatical ou da questão ortográfica, propriamente dita. Não me lembro nunca de me terem dado uma sugestão alternativa para uma narrativa que eu tivesse mostrado. olha que isto podia ser mais ou menos de outra maneira, era melhor se fizesse assim, se ele não morresse aqui, mas morresse acolá. Não tenho ideia disso, por acaso, ter essa experiência. Portanto, não sei como é que se lida com isso. Quando souber, depois digo-te.
Sim. E da tua parte, das sugestões à editora, a capa ou...
Isto parece um bocado pomposo, mas eu penso o livro como, não só como um texto, mas como um objeto inteiro. Portanto, penso na capa, penso nas epígrafes, penso no índice. Só não penso no texto da contracapa, porque isso também é uma chatice, não penso pensar nisso. Mas quando apresento um livro, ou das duas vezes que apresentei um livro a uma editora, apresentei já com uma proposta de capa e com dedicatórias e epígrafes e tudo aquilo que constitui o que está à volta do texto. Porque, por exemplo, no caso das epígrafes, é uma coisa que me ajuda a situar um determinado tom emocional que o livro vai ter ou que o texto vai ter.
As epígrafes aparecem-te depois de concluído um texto, a meio?
Antes de concluir o texto, antes de começar, a maior parte das vezes.
Okay.
E funcionam como faróis, de algum modo, que dirigem o texto para uma determinada direção.
Uhum.
É como se dessem o tom. Sim, eu acho que apresento, não quero gabar-me, mas acho que apresento um produto quase acabado quando apresento a editora.
Boa. E acaba por ser aquilo que tu sugeriste, a capa e...
Até agora, na minha parca experiência, sim, foi isso que aconteceu das duas vezes e fiquei muito contente por poder ter essa felicidade. Mas há uma ironia associada a isto, é que os textos que eu apresentei tinham sempre títulos péssimos e quem me ajudou a escolher os títulos mais aceitáveis foi a Lúcia, a minha editora. E acho que é ela que merece todo o crédito em relação aos títulos.
Ok, então é melhor não mandar-se título no próximo. Os títulos acontecem-te como? No final? Antes?
Posso mudar de título a meio de uma coisa, mas quase sempre tenho um título pensado inicialmente. Tenho 3 livros pensados e todos eles têm título. Título e todos eles têm epígrafe e todos eles têm capa, curiosamente. Portanto, isto aparece-me tudo ao início e eu acho que sem esses elementos não consigo bem trabalhar. A capa é um elemento lateral que aparece a posteriori, mas o título é importante para mim. Portanto,
mesmo que depois a editora te dê um título melhor.
Mesmo que depois a editora me dê um título melhor, mas desde que seja de acordo com o espírito daquilo que eu escrevi, não me incomoda nada a aceitar uma sugestão. Do contrário. E acho que o título aparece muitas vezes antes do texto. Não antes da epígrafe, curiosamente, mas antes do texto, claramente.
Há uma ordem, então.
Há uma ordem natural nas coisas.
Claro.
Não? Naturalmente.
Claro que sim. Quanto tempo é que demora entre entregares um livro à editora e ele estar à venda na livraria?
Boa pergunta.
Não sabes?
Não tenho memória de... Sei que o Cinerama demorou mais do que os Corpos, mas talvez tenha demorado mais pelo facto de ser um primeiro livro.
Sim.
Mas não consigo precisar exatamente quanto tempo demorou.
E então não pensas muito nesse tempo? Não estás a pensar... Nunca mais há notícias?
Ah, não, claro, fico um bocadinho ansioso, mas tento ocupar o meu tempo de formas produtivas.
Ok. A escrever, ou não?
Ou não, sim.
Aquele outro lado da escrita, que é o lado público, das apresentações, das sessões de autógrafos, dos festivais, não sei se já foste a algum ou não.
Fui a 2 festivais, sim.
Como é que lidas com esse lado?
Como uma pequena lebre assustada no meio da estrada quando se aproxima o automóvel. É muito desconfortável. Embora as pessoas sejam sempre muito simpáticas e te criem todas as condições para que te sintas confortável. Depois, quando efetivamente tens de falar perante uma audiência, sinto-me sempre mais desconfortável, porque a minha natureza não é essa.
Sim.
É a parte concluída pior, acho. Eu para os corpos tinha a ideia algo perversa de fazer um lançamento num sítio muito próximo da minha casa, e assim, se me chateasse, meio poderia desaparecer sem que ninguém desse por mim, porque não me é confortável.
Ok. Opiniões. Que opiniões é que valorizas mais ou tens mais curiosidade em receber? Editor, leitores anónimos, críticos nos jornais, pessoas que te são próximas?
Pessoas que eu respeito, sejam elas pessoas que me são próximas ou pessoas cujo trabalho é escrever ou opinar sobre os livros. Mas há uma coisa muito boa em seres abordado por um leitor anónimo, alguém que nunca viste, que procede a dissecar o teu livro e explicar-te tudo aquilo que encontrou nele e que tu se calhar nem sequer tinhas antecipado. E acho que isso é o mais frutuoso de tudo. Que aquela pequena mensagem que tu metes dentro da garrafa e mandas assim para o mar.
Sim.
Só porque estás aborrecido, encontra um destinatário disposto a lê-lo. Isso é o que para mim é mais recompensante.
E já aconteceu várias vezes?
Já aconteceu algumas vezes também por causa da posição profissional em que me encontro, não é? Que tu conheces bem esse universo. Já me aconteceu ver-me confrontado com isso, com pessoas que tinham lido o livro e que me reconheciam e que decidiam falar-me sobre o assunto.
E o contrário, já aconteceu? Tipo, alguém pedir-te o livro do Rodrigo Magalhães sem saber que eras tu?
Ah, já aconteceu, sim. Sim, mas eu mantenho-me muito caladinho nesse aspecto.
À espera que a pessoa não vá ver a foto.
Espero que a pessoa não vá ver a foto, sim.
Ok.
Já me aconteceu cair um marcador da... Agora, a Quetzal tem os marcadores com fotografias dos autores e um deles, sim, tem a minha fotografia.
Ok.
E eu estar a falar com uma pessoa na livraria e o marcador cair para o chão dentro do livro e eu pôr o pé em cima para que a pessoa não visse com quem é que estava a falar.
Muito bem. Rodrigo, ficamos por aqui. Muito obrigado outra vez por teres vindo.
Eu é que agradeço. Obrigado.
Já sabem que podem subscrever este podcast em anchor.fm/conduziranoite. Também vai estar disponível em todas as plataformas de podcasts, como a Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, no Overcast e uma série de outras. E, entretanto, sigam-nos nas redes sociais, no facebook.com/conduziranoite, sem o acento, e no Instagram, a mesma coisa, conduziranoite é o username. Fiquem atentos às novidades e até ao próximo episódio.